E a evasão nas universidades é tema de uma palestra online amanhã, 19h. Iniciativa do GEP, Grupo de Estudos em Práticas de Ensino, da UEL. O tema da palestra é As Transformações do Público Universitário e a Disparada da Evasão. Com o professor doutor em Sociologia, Tiago Antônio de Oliveira Sá, a transmissão será ao vivo no canal do NEAD no YouTube. NEAD é o Núcleo de Educação à Distância da UEL. A UEL-FM vem trazendo uma série de entrevistas sobre evasão e esforços para preenchimento de vagas ociosas aqui na instituição. Recentemente, a universidade abriu quase 1.000 vagas para transferência externa. Outro dado que temos nos debruçado é sobre a baixa procura pelas licenciaturas, cursos que formam professores. Ouça a segunda parte da entrevista do presidente do Fórum Permanente de Licenciaturas, Cristiano Simon, em entrevista a Gabriel Arantes.
Fiz algumas entrevistas com alunos que evadiram os cursos e tal. E eu percebi, né, é lógico que não foi uma pesquisa quantitativa, não teve método ou algo do tipo, mas o que muitas pessoas me relataram foi o seguinte: eu saí do curso porque entrei muito jovem, não sabia o que eu queria direito. Eu saí do curso porque era a minha segunda opção, depois acabei passando na primeira opção e eu entrei. Então assim, primeiro, eu tenho a impressão, e eu quero saber se você concorda ou não, que esse é o tipo de evasão que é inevitável, faz parte. Você acredita que essa entrada... E essa popularização também do ensino superior no Brasil, que era algo mais elitista antigamente, né? Pode ter a ver com esse aumento na evasão ou não?
Eu acho que sem dúvida alguma, uma questão social. Percebo, por exemplo, nas pesquisas, nas questões todas, fui justificar agora novamente o curso de história, quer dizer, a evasão quando você vai procurar. E nós temos dados mesmo levantados, trabalho, necessidade da família. Tivemos a questão da pandemia recente também, muitos perderam referência em vários sentidos, né? De várias maneiras, assim. Então, isso, mas a grande, por mais que a gente facilite, por exemplo, eu não nego nenhuma acabei de terminar o ser coordenador de colegiado também. Tem a vaga, o cara precisa ir pra noite, precisa voltar pra amanhã, entendeu? A gente nunca nem questiona isso, fica coisa. Por quê? Porque nós sabemos as dificuldades desses alunos. Eu acho que, sem dúvida alguma, é uma questão social. E você tocou um ponto fundamental. A UEL que eu entrei era a UEL branca, bem nascida, bonita e bem vestida. Certo? Além das cotas, nós tivemos um fenômeno muito importante aqui para abrir as portas da UEL, mas que a nossa classe média, a nossa elite não gostaram, que foi a saída da Fundação Carlos Chagas do nosso vestibular. A Carlos Chagas fazia vestibular no Brasil todo e com provas fechadas, né, questões fechadas, em que se dava muito bem, isso é comprovado em muitos estudos, assim, os bem-nascidos que pagavam cursinhos caríssimos e que recebiam senhas desse estilo do vestibular da Carlos Chagas, né? Depois que, quando a UEL começa a produzir o seu próprio vestibular, você tem um vestibular, então você começa a receber pessoas de outras gerações. E depois vem as cotas de escola pública, de negros, de indígenas, que trouxeram uma beleza enorme ao nosso campus, né? Assim, né? Brinquei outro dia com uma professora que disse: o que fizeram? Eu falei: olha, a gente tinha jardins bonitos, né? Gente bem vestida andando neles, mas nós não tínhamos essa diversidade, né?
Então você está dizendo que, apesar dessas evasões que eu classifiquei aqui na pergunta que eu fiz como inevitáveis, porque nesses casos não são pessoas que necessariamente estavam nessa situação de fragilidade financeira, algo do tipo, que precisaram sair do curso por um motivo de força maior. Mas os dados levam a crer, então, que de fato a maior parte dos casos são de pessoas que estão passando por algum outro tipo de problema que acaba interferindo na vida universitária.
Sem dúvida alguma. E acho que essa questão também de colocar a segunda opção como possibilidade de vida, e aí depois ele continua lutando, ele vai fazendo um curso. Esse fenômeno eu percebi em muitos dos ex-alunos nossos, muitos alunos.
E como é que você vê, Cristiano, o papel da transferência externa buscando até mesmo preencher essas vagas que sobram, né?
Olha, eu sou um defensor disso há muitos anos, né? Eu fui uma das pessoas que, quando fazia parte do antigo CEP, né? Assim, no formato anterior dele, quando isso existia, de não ter nem a nota de corte, a nota básica, quer dizer, e daí muitos colegas mais elitistas questionavam e diziam: olha, não deixa a vaga em aberto. Se você quer qualidade, reprove aqui dentro, ou melhor que reprovar, e acompanhe esse aluno, faça projetos para que ele consiga coisa. Mas eu acho que é um absurdo, quer dizer, nessa sociedade em que empresários de educação criam cursos que não tem o que fazer com eles, nem nada, e que tira da boca de filhos de trabalhadores para ir fazer esses cursos, pessoas simples, eu conheço muitas, né? Você ter vagas em escola pública, gratuita, abertas, sem ninguém. Então, eu, num momento, a gente conseguiu até ganhar isso lá, o pessoal ficou bastante bravo, vamos dizer assim, os setores mais tradicionais, né? Mas eu dizia o seguinte, aqui dentro, de preferência, não vamos reprovar, vamos fazer, se o cara vem com uma formação menos exigente, vamos dizer assim, né? Que não foi pelo vestibular da UEL, então nós trazemos essa pessoa e nós temos que fazer cursos, né? Temos que fazer projetos, temos que ir ao encontro desse aluno, temos que conseguir incluí-lo no processo educacional, né? Então, eu acho que, assim, esse processo de transferência tem que existir sempre, né? Tem que trazer. Ó, só para dar um exemplo, quer dizer, nós vivemos uma experiência que me emociona muito com a questão dos indígenas. Inicialmente, foi criado, né, as vagas, as cotas dos indígenas, que foi muito legal, foi um processo do Paraná, foi na Assembleia, quer dizer, se ele passa, a vaga é criada para ele, ele não tira a vaga de outro, né? Só que o que acontecia? Ele ia direto para a sala de aula. E aí a evasão era enorme, aí, entendeu? O insucesso era enorme. O que que hoje acontece? Ele fica sendo preparado, a vaga dele fica parada, fica matriculado, quer dizer, né? E ele vai passar por um processo de formação das principais habilidades necessárias para ele se tornar um universitário. Já vivi isso também num projeto que chamava Oficina de Leitura e Produção de Textos para o curso de História, muitos anos atrás, que eu fui coordenador, fui um dos fundadores, né? Como coordenei, fui fundador do cursinho pré-vestibular da UEL, junto com outros dois colegas, um funcionário, Leandro Magalhães, e um professor que hoje está na Federal, Eduardo Barra. Então, sempre preocupado com essa questão da inclusão, sabe? Sempre preocupado com isso. E sempre a gente nota que as pessoas que não tiveram oportunidade, se tem, elas abraçam completamente. Então, eu acho que, assim, além de fazer a questão, que é a sua pergunta principal, de abrir as vagas, ao chegar esse aluno, se ele não está tão preparado, quer dizer, que algum projeto, que algum processo seja feito para ir ao encontro dele, para que ele não se evada também.
E, Cristiano, você vê alguma tendência de mudança nesse cenário que a gente tem atualmente? Falando pragmaticamente agora, você acredita que a gente vai conseguir estancar esse apagão? Ou você acha que a gente caminha para um apagão mesmo e não tem saída?
Gabriel, eu sou uma pessoa otimista, entendeu? Eu, sinceramente, eu ainda sempre ouvi dizer que se tinha uma coisa que era importante, é que quando os empresários, as pessoas em geral, elas começam a dizer que elas não têm quem contratar. Se o ensino não é bem tratado, você não tem trabalhador preparado, você não tem uma série de coisas. Então, um pouco da minha... São duas questões que... É o primeiro fenômeno que eu citei para você. O aluno que chega dizendo, eu gosto da história, mas eu não quero ser professor. Dali a pouquinho, quer dizer, com um pouco de sensibilidade, quando ele vê textos, questões, quando ele aprende o que significa ser professor, ele se torna professor, né? E aí, esse outro dado que já vai algum tempo, né? Que os nossos empresários, as pessoas em geral, estão dizendo... Quer dizer, eu só não sei em que momento elas encontrarão isso com os governantes, com os políticos em geral, para que se tenha políticas mais efetivas.
Professor do curso de História da UEL e presidente do Fórum Permanente de Licenciaturas da Universidade, Cristiano Simon. Entrevista de Gabriel Arantes com edição de Patrícia Zanin. O Brasil pode viver um apagão de professores em 2040, com déficit de 235 mil profissionais, caso não seja revertida a baixa procura pelos cursos de licenciatura. E lembrando que amanhã, às 19h, o professor Tiago Antônio de Oliveira Sá, doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, vai tratar de evasão, outro fenômeno grave que afeta as universidades brasileiras. O tema dele, as transformações do público universitário e a disparada da evasão. A partir das 19h, palestra online promovida pela UEL por meio do GEP, Grupo de Estudos em Práticas de Ensino. A transmissão ao vivo será pelo canal do NEAD no YouTube. NEAD é o Núcleo de Educação à Distância da UEL.
A UEL e você.